Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 606. Se você não ouviu ou não percebeu, né, que saiu um bloco domingo à noite, bem diferente do que realmente acontece, geralmente acontece, que são os blocos na segunda noite ou na terça-feira pela manhã. Fizemos esse experimento aí, como o Diogo Gomes está com aquela agenda dele, né, de universitário, não tem tempo para mais nada de segunda a sexta, a fórmula que nós encontramos, eu e Fábio Campos, foi gravarmos no domingo à noite para ter o garoto aqui com a gente participando. E pode ser que isso se repita, principalmente, né, nos domingos em que não tiver Fórmula 1, aqueles domingos, aquelas semanas prévias de um GP, que aí o Fábio Campos estará com o domingo mais tranquilo, não vai estar correndo atrás do prejuízo de vários torrents e downloads para assistir. Então ele consegue aí com mais facilidade encaixar esse horáriozinho à noite também. A gente só precisa aí sincronizar com a namorada do Diogo também, aí fechou. A gente tem esse bloco domingo à noite.
Não tenho culpa nenhuma disso, ouvinte, nenhuma. Isso é organização de horário entre eles. Eles é que ficam lá brigando por horário. Não acredite nisso. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Não vem com essa questão de torrent, não, que não vem com isso, não.
Mas como é que nós vamos gravar no domingo à noite de Fórmula 1 se você assiste a corrida domingo à noite?
Eu prefiro continuar essa discussão fora do ar.
Perceberam então, né, ouvinte? A contradição. Tem mais contradições do Fábio Campos aqui, enviado por ouvintes. Nós vamos ler os e-mails daqui a pouco, então fiquem tranquilos. Mas houve uma substituição, né? Nós estamos gravando o segundo bloco na segunda-feira. Diogo Gomes deve estar lá agora, naquela sala de aula, pescando, né? Ele trabalhou o dia inteiro, já nem está muito prestando atenção na aula. Mas nós trouxemos de volta ele depois de muito tempo subido, Heylor Marigo. Então seja muito bem-vindo, Heylor. E demorou, hein, para voltar.
Demorou. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelas boas-vindas.
Muito
Fiquei
bem.
Fiquei sério depois de um tempo, né? Deu para perceber.
Maturidade chegou até você. Muito bem, Fábio Campos, nós soltamos um bloco ontem, então, nesse bloco nós falamos um pouquinho de Leclerc, nós falamos um pouquinho de Canadá, né, tipo, quase uma prévia aí pro Canadá, perguntamos, né, pedimos aos ouvintes e-mails e tal, e recebemos aí dois e-mails bem legais, um do Jailson e um da Fabrícia. Então vou começar aqui por esses e-mails pra gente começar as discussões e trazer o Heylor também aqui pra discussão junto com a gente. O primeiro do Jailson, Fábio Campos, ele diz o seguinte: elogiou, muito boa antecipação do bloco da Fórmula 1, melhor ainda a volta do Diogo Gomes, poderia inclusive sempre nos finais de semana sem corrida de Fórmula 1 fazer esse bloco, assim poderia eu contar com a participação do integrante universitário. Sobre o GP de Mônaco, achei que o Fábio Campos meio que entrou em contradição, quando ele falou sobre a punição dada ao Verstappen pela saída do seu pitstop. Sempre foi defendido que não se deve punir pela consequência, o que também concordo. Porém, fiquei com a impressão que criticou a punição pelo fato de não ter ocorrido nenhuma consequência. Fábio Campos.
Eu não sei se é uma contradição, eu até citei, né, que quando há alguma coisa muito grave que acontece, você até pode compreender a punição. Mas eu fui contra a punição porque eu disse, ninguém foi colocado em risco, na minha visão. E acho que na questão de Mônaco, sempre vão liberar o cara naquela situação. Não é você se render a uma coisa que vai ser feita, então não vamos investigar. Mas Mônaco é uma coisa que é uma pista que é um momento da corrida que deveria ser mais valorizado. Não estou falando para fazerem isso só em Mônaco, embora eu até tenha dito, para reforçar a minha posição, que não deve se punir porque a pista é mais apertada do que outras. Talvez isso vá na linha do que o Jailson colocou. Porque se há exatamente a mesma liberação no mesmo momento, no mesmo instante, numa pista como a Malásia, como a China, em que tem áreas de boxes enormes, não haveria punição. Então eu até disse, não é porque Mônaco é mais apertada que tem que ter essa consequência. Eu sou contra a punição porque eu acho que ninguém entrou em risco. Mas como eu citei o exemplo, se eu não estiver confundindo na minha memória, de que se um pneu acerta um câmera, se um pneu acerta um membro de uma equipe, você acaba fazendo uma reprimenda, pode ser que o ouvinte tenha entendido dessa maneira. Mas para mim o principal que tem que ser analisado é o contexto geral. Alguém foi colocado em risco? É um momento da corrida em que as equipes têm... vale incentivar as equipes a tentarem? E para terminar, eu disse o seguinte: seria até mais a favor da punição se punisse o Verstappen por ter espremido o Bottas. Eu disse isso no programa. O Bottas é mais espremido pelo Verstappen quando os carros já estão, entre aspas, andando. Entre aspas, não. Eles estão, de fato, já em movimento, do que simplesmente o que foi declarado, que é o unsafe release, que é a liberação insegura. Se o Verstappen não tivesse espremido o Bottas, e isso é um momento após a liberação, era mais uma razão para não ter punição.
Antes de trazer o Eilor aqui, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de disciplina, não é bem disciplina a palavra, um pouco mais de pulso firme com esses incidentes dentro do box, porque não aconteceu dessa vez, mas é muita gente ali, é muito jornalista, cinegrafista, segurança, membros de equipe. A gente lembra aquele GP, eu não lembro muito bem, eu acho que foi Melbourne, que um pneu kick bate na cabeça de um cameraman que cai no chão e tal.
Foi Alemanha. Aqui foi Alemanha, se eu não me
engano. Foi Alemanha? Então, eu acho que o Verstappen, se fosse soltado dessa forma em qualquer outro GP, ele teria sido punido, porque foi muito em cima. Foi muito unsafe release esse, que ele saiu do lado. Então eu acho que deveria, eu concordei com essa punição. Infelizmente teve toda essa consequência pro resultado, ele perdeu as posições que perdeu e tudo mais, mas eu acho que é um risco muito grande começar a fazer vista grossa para esses incidentes dentro do pit stop. Eiler, duas visões diferentes aqui agora para você dar o teu ponto de vista.
Então, gente, eu acho que eu vou falar o que eu sempre falo a respeito desse tipo de coisa. Desde que exista uma regra e ela seja clara, eu acho que não tem problema punir. Agora, eu acho que você pegar um caso isolado, um caso específico, e aí eu tendo a concordar com o Campos nesse sentido, e você primeiro ver o que acontece para depois pensar se vai punir ou não, fica muito complicado, fica muito difícil. Por exemplo, para mim, esses entreveiros que acontecem nos boxes não são tão prejudiciais e tão perigosos como, por exemplo, que a gente viu acontecer na qualificação, que vem acontecendo na maioria dos circuitos fechados, que é a galera simplesmente quase parar o carro antes da primeira chicane para abrir volta rápida. E em Mônaco a gente viu quase 2 acidentes por conta disso. Esse tipo de coisa me deixa mais frustrado com a regra, entendeu? Você tem um problema, inclusive, de atrapalhar outros pilotos, etc, etc e tal. Me deixa mais frustrado em relação a não ter absolutamente nada sobre isso na régua do que os problemas dos boxes. Os boxes, para mim, é muito simples. É segurança. Lá você não tem só piloto dentro de carro, você não tem só guardrail, barreira e outros, sabe, você machucar um ao outro ali batendo o carro. Você tem gente a pé fazendo troca, você tem gente atravessando os boxes, você tem diretor de equipe atravessando sem olhar na frente de piloto que está saindo do box, já chegou a acontecer. Então eu acho que se você disser que as regras dentro dos boxes têm que ser bem rígidas e restritas para que qualquer probleminha desses, um unsafe release, né, soltar o cara de uma forma perigosa ou mesmo uma briga dentro do box, você criar essas regras e dizer que isso é claro, eu acho muito mais produtivo do que você depois ficar juntando os comissários para avaliar se aquilo lá foi um erro ou não. Entendeu? Nem tudo o que acontece dentro do box é óbvio e simples de analisar. Mas eu acho que regras têm que ser muito, muito claras nesse sentido. Naquela hora, a hora que soltam ele dos boxes, eu acho que houve ali um risco. Se os carros se encontrassem ali, eles poderiam atropelar um mecânico que estivesse no box da frente, entendeu? Então, nesse caso, eu acho complicado você não tornar essa regra clara o suficiente para você ter que, depois do acontecido, debater se é passível de punição ou não. Isso me incomoda muito mais do que a punição só pela punição.
É, eu acho o seguinte: primeiro, os jornalistas não estão livres nos boxes no momento, na hora da corrida. Em outros treinos, eles até nos treinos livres, eles até estão.
É cinegrafista, eu queria dizer, não o jornalista.
É, não, mas os cinegrafistas também são só os da transmissão oficial. Assim, as televisões que cobrem a Fórmula 1 não podem deslocar pelos boxes na corrida, como elas podem fazer durante os treinos livres. Os treinos livres, elas podem andar de uma ponta até a outra. Na corrida não, na corrida os jornalistas ficam num ponto fixo e eles não podem andar, eles não podem se mexer. Eu acho, vou insistir na minha posição, acho que parada de boxe é um momento mais perigoso, sim, envolve risco a pessoas, sim, mas se elas existem, é um risco que tem que ser assumido, não maximizado, mas ser assumido. Eu acho que concordar com essa punição é a gente estar se rendendo a esse pensamento da segurança máxima, de que não se pode mais ter nenhum tipo de perigo em lugar nenhum envolvendo uma corrida de automóvel. Muito mais perigoso do que aconteceu nos boxes, aconteceu dentro da pista, porque, tudo bem, foi um erro, que é o Sérgio Pérez praticamente quase atropelar um fiscal. Aquilo ali é muito mais perigoso, aquilo é um erro, mas aí o que veio de consequência daquele erro? Eu pergunto, cadê a imprensa envolvida na Fórmula 1 nessa hora? De ir lá questionar Sim. os caras, assim, qual foi o erro? Quem liberou esse cara? Por que que liberou esse cara? Quem estava no comando disso? Qual foi a falha de comunicação? O que está sendo feito? Não vi uma matéria sobre isso, nenhuma matéria da imprensa que cobre a Fórmula 1. Essa questão de você só fazer barulho quando há uma morte, ela é típica, não vou dizer nem da imprensa, é do ser humano. O ser humano só costuma se chocar quando acontece o pior. O que aconteceu na pista em Mônaco, com o Sérgio Pérez e o fiscal, era para virar capa de site, capa de jornal, capa de matéria, pelo menos das revistas especializadas em Fórmula 1. Porque se ele tivesse morrido, aquele fiscal, e ele passou muito perto, né, ele teve a vida muito, 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 muito posta em risco, aquilo tem que virar um motivo de questionamento. Eu acho que a gente está se acostumando muito com esse pensamento FIA de que, nossa, mas pode acontecer nos boxes. Não aconteceu nada. O ouvinte pode até dizer que é uma questão de consequência ou não, mas é um risco que tem que ser assumido. E se tem mais gente envolvida ali, que se tirem as pessoas. Se há mais gente que não tem que estar ali, essas pessoas têm que sair. E não as trocas de pneus têm que ser mais rigorosas ou menos imprevisíveis, porque envolve o cinegrafista, o filho do patrocinador que está ali no box. Isso tem que ser muito bem colocado, porque está se desperdiçando, principalmente no caso de Mônaco. Está se jogando fora um momento da corrida, porque queria que o cara tivesse a prudência. Se ele tivesse tido a prudência, não ia mudar nada, não ia ter tido nenhuma tentativa de troca de posição. Isso tem que ser incentivado, dentro dos padrões, claro, sem nenhuma loucura, mas tem que ser incentivado. E quando eu falei também no programa passado, né, da questão até da consequência, se o carro sai com uma roda, você pode sim chamar a atenção da equipe de uma maneira mais rígida, porque houve ali uma... Claro que tudo é um erro, ninguém faz nada por querer, mas houve ali uma situação muito mais corrigida do que uma liberação. Liberação do carro é relativa de pista para pista, isso é que é estranho. Um carro sair com uma roda solta, talvez eu entenda a punição do que um mecânico que levanta para tentar ganhar uma posição. E ele não vai. É difícil você calcular por quantos milímetros você vai soltar, ele vai voltar um pouco na frente, ele não vai voltar. Isso é tudo muito, muito complexo para se punir, na minha visão.
Tem um detalhe que eu acho interessante também. Outras categorias que permitem a briga dentro dos boxes, algumas inclusive permitem que os carros saiam lado a lado, elas correm em circuitos em que os boxes comportam isso, né? Eu acho que essa questão de segurança da Fórmula 1 para esses circuitos que são mais tradicionais, são mais, vamos dizer, até mesmo antigos, como o circuito de Mônaco, eu acho que você realmente... Então aumenta a segurança fazendo, sei lá, alguma forma de proteção que...
Mas eles já fazem. Mônaco tem uma velocidade de boxe menor do que a das outras.
Menor,
ou seja,
menor,
isso era para ser um atenuante. Ou seja, há ali menos riscos teoricamente, né? Porque o carro está até mais lento.
Não, nisso eu acho que você está certo, mas eu acho que assim, já que em circuitos que são que acontecem dessa forma, libera a briga dentro dos boxes, mas faz de alguma forma, por exemplo, imediatamente após a troca do pneu daquele piloto, o pessoal da equipe de boxes tem X segundos para estar dentro da área do box, entendeu? E não ali na área da troca. Sei lá, dá
É
um
como a NASCAR
jeito de
faz, né?
você.
A NASCAR faz isso.
Exatamente.
Ela impede o mecânico de pular o muro antes, né?
Exatamente, tanto é, inclusive, que tem um muro na NASCAR, né? Então, é óbvio que na Fórmula 1 talvez isso não funcione dessa forma, mas criar uma alternativa pela segurança. Eu também acho, por exemplo, inclusive é engraçado, quando eles soltaram o Verstappen, na hora o pessoal começou a reclamar de punição e eu coloquei, gente, o Verstappen está tentando, pelo amor de Deus, não punam o cara que está
Isso,
tentando
mas aí
alguma coisa. Isso eu
você tocou num
concordo.
ponto que eu falo aqui, né? É o pensamento race control cada vez mais dominando o torcedor, né? O fã. Cada vez mais a
Exatamente.
primeira reação do fã é tem que punir, foi culpa desse, foi culpa daquele. Eu acho que você está contando um exemplo que até reforça isso, né?
Sim, agora por outro lado, eu também acho que assim, as regras dos boxes têm que pensar na segurança das pessoas que estão ali a pé, tem. Até porque a gente sabe que é uma coisa complicada, é uma coisa perigosa. E, pô, eu tive a oportunidade de ver ao vivo como funciona uma troca de pneu, uma parada de boxes de Fórmula 1 dentro dos boxes. E, gente, é uma coisa que, assim, não dá para você pensar como aquilo é rápido. Então, esse cálculo que você falou, Campos, de, pô, o cara entra, para, troca os pneus e sai, e o cara que libera ele para sair tem que ver se vem carro, se tá numa distância segura e soltar. Isso tudo acontece em um segundo. Não é brincadeira, é um segundo. Um segundo, um segundo e meio, que o cara tem que bater o olho e voltar.
É verdade.
Meu, bater o olho e voltar em um segundo e meio, você nem conseguiu ver de relance a distância que o outro carro tá vindo. Então é difícil mesmo.
Não, e fora a
Né?
pressão que
Talvez
esse
aí.
cara sofre, né, Ilo, de não prejudicar,
Sim.
porque ele pode ser conservador em excesso, e um segundo pode ser o excesso,
Exatamente.
e aí a pressão em cima desse cara, tudo bem, eu repito, não é para não punir por causa disso. Ah, ele tem muita pressão, vamos aliviar para ele. Não, mas em situações como Mônaco, eu estou dizendo, mas o bom senso de uma corrida como Mônaco, isso deve ser
Sim.
considerado, na minha visão, né?
E considerando que também tem esses detalhes, né? Os carros estão bem mais lentos, enfim, tem uma certa preocupação além aí, né? Mas é complicado. Eu acho que é uma questão que também tem que ser mais bem clara, sabe? Bem, bem clara mesmo. A regra diz isso, o que que a gente vai trabalhar para cumprir isso? O que eu acho complicado é acontecer com um e punirem de um jeito, acontecer com outro e punirem de outro jeito. Isso eu acho que acaba sendo mais prejudicial para a regra em si, sabe?
Eu mantenho. Eu acho que o pós-liberação é que foi o grave. Se o Verstappen levanta um pouquinho o pé ou não espreme o Bottas, não tinha o toque, não tinha sido tão chamada a atenção. Não é unsafe release, na minha visão. É um piloto que não deu espaço para o outro na linha de boxe.
Um unsafe release, no caso.
Unsafe, unsafe, unsafe. É o nome oficial.
A pergunta da Fabrícia Bianchini aqui, Fábio Campos, então, já que a gente matou a do Jailson nessa questão aí do pit stop lá de Mônaco. A Fabrícia fala aqui um pouquinho do Verstappen, que ela sempre gostou do Verstappen, desde a época do kart e tudo mais, que ela conheceu o Leclerc mais recentemente na Fórmula 2, aí ela faz algumas perguntas aqui no fim. Na opinião de vocês, o risco que o Leclerc correu em Mônaco com as ultrapassagens valeu a pena? Tem outras perguntas, mas eu quero começar com essa. Eilor, você, dando um pontapé inicial.
Cara, sabe o que eu acho nesse ponto de vista? A gente fazer uma análise de valer a pena, para mim funciona da seguinte forma. É muito fácil a gente falar que se o cara tivesse conseguido fazer as ultrapassagens sem problema nenhum e tivesse passado, ele seria gênio. Como uma ou outra coisa dá errado e às vezes bate, talvez a gente questione, valeu a pena? Eu acho que assim, o piloto tem que arriscar, o piloto tem que tentar. A grande punição do piloto, vocês podem ter certeza absoluta, que é que quando ele erra, ele é o maior prejudicado do erro dele. Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente falar, não sendo um piloto, estando na pista, estando em Mônaco com uma Ferrari, onde você larga lá de trás por um erro da equipe, claramente um baita erro da equipe, e você virar e falar, acho que eu vou ficar aqui atrás para ver o que eu consigo ganhar a partir da estratégia. Não, entendeu? Você tem carros na sua frente, estão andando 2 segundos, se você estivesse atrás da Williams, 3 segundos mais lento que você, você vai tentar ultrapassar, mesmo em Mônaco, e mesmo correndo risco. Eu acho que isso é o espírito de uma corrida de automobilismo. E eu acho que o piloto sempre, o grande piloto, o piloto que a gente quer assistir correndo, sempre tem que tentar ultrapassar e sempre vai tentar ultrapassar. E se der errado, o grandíssimo prejudicado desse erro é ele. Logo, eu acho que é meio inútil a gente questionar, entendeu? Se ele não tivesse tentado, ele teria ficado com o carro inteiro e conseguido fazer uma corrida até o fim? Teria. Porém, se ele não tivesse tentado, ele ia fazer o quê? Ficar correndo lá atrás a corrida inteira? Porque, afinal de contas, é Mônaco. Não. Então eu acho que isso vale para Leclerc da mesma forma que valeu para aquela tentativa de ultrapassagem em cima do Hamilton do próprio Verstappen. Né? Eu acho que essa tentativa de ultrapassar, quando dá errado, a gente questiona, será que valeu a pena? Mas quando dá certo, a gente fala, puta, mano, é isso que a gente gosta de ver na Fórmula 1. Logo, acho que tá respondido.
Eu acho, Fábio Campos, antes de passar para você falar um pouquinho sobre esse assunto também, que era isso ou nada, né? Nós estamos falando de Mônaco, uma pista que a gente sabe que tá, tem todo esse conceito de que é difícil ultrapassar e tal, que acaba sendo uma realidade, né? Um conceito que se confunde com a realidade neste caso, né? Existe ali alguns pontos, dá para você tirar e tal, mas não é uma pista como uma outra qualquer, não é uma China, por exemplo, uma Silverstone, algumas outras pistas aí onde se consegue fazer ultrapassagem. E aí ele estava lá atrás, só pontua os 10 primeiros colocados. Ou ele tenta, ou ele parte para tentar ultrapassagens agressivas, sabendo-se que corre-se o risco de acontecer o que aconteceu, ou ele termina lá atrás e não marca ponto também. Então, a minha opinião, respondendo à pergunta do Fabrício, é, valeu a pena. Não deu certo, mas valeu a pena, porque se ele não arrisca, ele termina lá atrás, também não teria valido a pena a corrida dele.
Uhum. Não, mas eu acho que se ele não fizesse nada, em termos de agressividade, ele poderia marcar pontos, sim, porque ele sai com o pneu mais duro. Vários pilotos já fizeram isso ao longo dos anos. Um monte de gente para, ele fica na pista, dá algumas voltas mais rápidas e consegue ganhar nisso aí algumas posições. Né? Quanto é impossível saber. Só que aí é a questão interessante, né? Da pergunta da Fabrícia e da resposta do Helio, que também achei interessante. É o tipo de automobilismo que as pessoas esperam. Valeu a pena para quem? Para nós valeu, acho que valeu para ele, até não sei se o Eilor já ouviu a edição passada, mas eu falava aqui na edição passada do Café que ele saiu no sábado já declarando isso, ele falou, vou para uma estratégia que provavelmente vai me levar ao acidente, ou seja, ele falou, ele decidiu, ele teve a postura, e aí é a grande questão, aí é a palavra, postura de piloto. Eu não vou ficar aqui cruzando, né, fazendo um cruzeiro pela prova e ficar para ganhar posição só nos boxes. Eu vou correr. Eu vou fazer aquilo que eu sou, né? Porque eu sou piloto, eu vou correr. Só que para muitas pessoas, e a gente tem hoje uma infinidade de pessoas, inclusive na imprensa brasileira, muito, de pessoas muito resultadistas, né, de que só olham para o resultado, de tão são capazes de crucificar um piloto que tenta porque ele não conseguiu o resultado. Então, essa estratégia de ele ficar na pista, tentar ganhar nos boxes, ela poderia sim acontecer. Mas o espetáculo ganharia o que com isso? O espetáculo ganhou, valeu a pena para o fã, valeu a pena sim para a Fórmula 1. Não acho que foi para a agressividade dele tenha alguma coisa a ver com a postura contra a equipe. Não, nada disso. Acho que em Mônaco a equipe sabe muito bem que das dificuldades e duvido que a equipe fale para o piloto, não faça nada, fique aí. O cara tem que tentar, ou nessa maneira que eu citei via pneus, ou por essa maneira mais agressiva. E ele tanto foi prudente. Oi, pode falar, Yulia. Pode
dizer. Não, só ia falar que contra a equipe não, mas contra a posição em que a equipe colocou ele na corrida, né? Lá para trás.
Que é a segunda pergunta da Fabrícia. A Fabrícia pergunta: valeu a pena? E depois ela emenda: foi para não baixar a cabeça para a equipe?
Não, foi para não baixar a cabeça para a derrota, não foi para a equipe. Tá, ele não declarou nada, ele não é possível que a gente vai chegar num momento em que ultrapassar, ir para cima é uma atitude contra a equipe, né? Se a gente já tiver chegado nesse ponto, eu acho que foi uma coisa assim, vou tentar salvar o problema. Ele ficou insatisfeitíssimo, né? Eu acho que a imagem dele saindo do carro no sábado diz tudo, né? Ele vai lá no engenheiro e fala assim, você vê que a cara dele é assim, o que é isso, gente? O que vocês fizeram? Ele não sai com aquela carinha assim de, ah, vamos tentar na próxima. Acontece. Não, ele saiu claramente demonstrando, né, e deu as entrevistas depois para as televisões internacionais dizendo, olha, não justifica, nada justifica. Ele foi muito claro quando ele falou isso, nada justifica. A gente tinha tempo, ele falou, a gente tinha tempo para pensar, a gente tinha tempo para decidir, a gente teve tempo. E ele usou a palavra que é forte, nada justifica. Talvez nas entrevistas, Fabrício, ele tenha sido mais, agressivo contra o que aconteceu. Agora, na corrida, não. A corrida, ele vai para cima, não é para ir contra a equipe. Ele vai para cima para salvar ele, a equipe, enfim, tentar salvar o final de semana. A decisão que eu acho mais correta. E tanto ele foi prudente, como o Eilor falou, que ele bate no muro da Rascasse para não tocar o Hülkenberg. Eu vi jornalista escrevendo que ele o toque com o Hülkenberg o tirou da prova. Não, os carros não se tocam. Os carros não, ele joga no muro ali até para tentar justamente não pegar o carro e não pega mesmo. Então a roda quebra, enfim, o chassi quebra pela pegada no muro, pela batida no muro. Então ele não foi imprudente, ele foi com tudo. E é bom a gente ver piloto ir com tudo, né? Só para terminar. O final de semana passado foi pródigo, a gente viu 3-4 pilotos, a gente pode até colocar 2 na Fórmula 1 e 2 na Fórmula Indy, que salvaram o final de semana pela postura que tiveram, pela postura de pilotos, é a palavra que eu sublinho mais uma vez. O Rossi e o Pagenaud em Indianápolis, o Verstappen, e o Verstappen teve uma manobra, mas é uma manobra que, poxa, tinha que acontecer como ele falou, o cara tem que tentar, é muito legal quando o cara tenta. Então a gente teve 2 exemplos, 2 na Indy e 2 na Fórmula 1, De espírito de pilotagem, o que é, na minha visão, algo que faz bem para o automobilismo, independente da consequência.
E tem um detalhe também que eu acho que a gente discute o piloto, não querendo falar aqui do momento psicológico do piloto, como o pessoal sempre fala, mas quando a gente fala de piloto, já mais de uma vez eu ouvi pilotos em situações semelhantes ao que aconteceu com o Leclerc falando a mesma coisa. Falando, gente, sábado a qualificação foi isso. Domingo a história é totalmente outra. Domingo você reseta a sua cabeça e é dia de corrida. Você esquece que você errou, você esquece que a equipe errou, você esquece absolutamente tudo. E eu tenho absoluta certeza que um piloto, que é o cara que está dirigindo o carro e comete erros, tem absoluta certeza também de que a equipe também é passível de erro. Então, sábado, ele desceu do carro, tava puto, dava pra ver na cara dele, ele falando com a imprensa, desolado, bravo, falando com o mecânico, não sei o quê. Pode ter certeza que no domingo ele sentou a bunda no cockpit e, meu, hoje é corrida, hoje eu tenho que fazer o meu, entendeu? Então, até porque todos os pilotos falam, você se concentra tanto que você esquece absolutamente todo o resto desse inteirinho. Então, acho que domingo de corrida não foi para mostrar pra equipe, mas foi a equipe tendo colocado ele naquela posição, ele tem que fazer o dele para tentar recuperar. Então, eu acho que é super válido um piloto tentar ultrapassar e fazer o que é possível fazer.
Eu também acho que, como eu disse no meu primeiro comentário, tinha que ir para cima. Eu prefiro muito mais pilotos que tentam do que... A gente sempre lembra daquela corrida em que o Bottas cola no Vettel, né? Foi que prova aquela, Fábio Campos, ano passado? Que ele cola no...
Bahrein, as duas últimas voltas, ele colado no Vettel e não
faz nada. Foi mais que duas, não foi? Não, foi mais que duas. Parece que foi umas...
As duas ele entra bem claro na reta, mas ele já estava perto do Vettel mais voltas. Duas é que é bem claro. Até o Ricardo, eles mostraram isso pro Ricardo ano passado, o Raposo. Acho que foi na prova seguinte na China. Eles colocaram uma telinha e você vê a cara do Ricardo olhando assim pra tela e o Ricardo fala assim, você vê que a expressão do Ricardo é assim, não é possível. Eu tentaria. Ele se controla para não atacar o Bottas, mas ele você vê que na expressão dele ele é uma coisa assim, nossa, ele até solta um, nossa, é incrível como ele assusta com a não tentativa do Bottas no Bahrein no ano passado.
E fechando aqui as perguntas da Fabrícia, ela pergunta, né, se existe alguma possibilidade da Ferrari rever esse posicionamento dela ainda neste ano, nessa questão de
essas cabeçadas que ela anda dando de agora vai você, agora abre você, deixa o outro ir, etc e tal, que a gente viu. A gente até esbarrou nesse assunto no primeiro bloco, né, Fábio Campos?
É verdade, que prazer ver a Fabrícia participando tão ativamente aí do nosso programa. Eu acho que, eu não sei se a Fabrícia quis dizer uma postura até assim, macro da equipe, até uma mudança técnica na equipe, ou se ela quis se referir apenas a essa questão de manusear os seus pilotos. É muito importante, Fabrício, a postura, vou de novo falar a mesma palavra, né? O posicionamento do Charles Leclerc, né? O piloto que se coloca como um piloto facilmente mandado, facilmente manipulado, depois é difícil ele sair dessa. Não se colocar como alguns pilotos brasileiros, como, não, pode mandar, eu faço, quantas vezes mandar, eu vou sair do carro de cara fechada. Alguns até nem isso, né? Alguns já saíram sorrindo, mas ele se posicionar contra a equipe de eu não, isto me incomoda, isto não aceito essa situação com facilidade, é fundamental, Fabrício, para que esse tipo de posicionamento não fique se repetindo. É muito interno deles, do que em cima de tudo que a gente repercute, né?
Heitor, alguma coisa sobre a postura da Ferrari?
Eu acho que tecnicamente essa parte que o Campos questionou aí se também teria essa visão macro da equipe, eu acho muito difícil. O próprio Binotto deu uma declaração essa semana falando que tecnicamente hoje a Ferrari não tem o que mexer mais, o que eles precisam é realmente se concentrar em fazer o trabalho direito. Teve uma declaração recente dele em relação a isso. E obviamente eu imagino que a Ferrari, a gente tem sempre que lembrar que é um outro mundo completamente diferente, porque por trás da Ferrari existe a imprensa italiana. A imprensa italiana, minha gente, pressiona muito ferrenhamente. Então, eu acho que...
Mas eles não pressionam nesse... contra esse tipo de manobra, Willian. Isso é que me chama a atenção. A imprensa italiana se revolta mais contra a falta de resultado do que contra a manipulação de resultado.
Não, mas é isso mesmo que eu me refiro, viu, Campos? Sim. Eu acho que a questão da Fabrícia se mais para frente... Né? Sim. Isso. E também se mais para frente a Ferrari pode mudar de postura em relação aos pilotos também, entendeu? Eu acho que aí já a gente já está falando uma coisa bem mais difícil. Eu acho que, querendo ou não, o Vettel ainda é a figura de ouro e a carta na manga da Ferrari nesse momento. Então eu acho que mudar algum posicionamento nesse sentido eu acho muito, muito, muito difícil. Eu acho mais fácil eles começarem a questionar a fórmula de trabalho que eles estão usando, a estrutura que eles estão usando dentro da Ferrari, do que realmente eles fazerem alguma alteração técnica ou uma alteração de posicionamento de piloto. Eu acho que Ferrari é Ferrari, a gente já está acostumado. Vettel é o competidor deles para o campeonato. Ponto. Isso não vai mudar esse ano. Eu acho muito difícil isso mudar esse ano, né? Então, eu duvido. Sempre, principalmente sendo a Ferrari, eu duvido que haja alguma mudança de postura em qualquer um desses pontos, nesse sentido.
Vamos ver. Eu acho que a Ferrari está realmente muito perdida, desestruturada, com a mudança de comando, com a promessa que se veio da pré-temporada e que não se confirmou, com problemas encontrados lá, né, no carro e tudo mais, aquela questão do motor que a gente comentou aqui nos primeiros programas deste ano. Então aí fica muito mais vulnerável pelas pressões, não só da mídia que não falou, mas pressões populares, redes sociais e tudo. Acho que até isso chega a ser o ponto. Talvez não deveria uma empresa desse tamanho deixar se influenciar. Mas acho que até chega ao ponto, neste momento, de até isso pesar um pouco e eles começarem a avaliar. Então eu acho que pode ser sim que o Leclerc, pensando em Leclerc como atrás de Vettel na classificação, mas que ele seja menos... prejudicado, que façam menos essa manobra daqui para frente devido a essa fragilidade. Obviamente vai chegar num ponto que, se o Vettel tiver disparado no campeonato, ou o Leclerc, que isso de repente até começa a se, entre aspas, a se justificar, ou eles começam a achar justificativa, mas eu acredito que até a postura na última prova em que eles fizeram isso, em Barcelona, né, que manda um passar, depois inverte e tal, do quanto eles estão desorganizados e o quanto eles estão batendo cabeça sem saber muito bem o que fazer. Fábio Campos, e aí, Loura, mais alguma coisa da Ferrari para a gente shiftar aqui de assunto?
Eu não entendo o que você quis dizer, mas enfim, faça aí o que você falou, que eu não sei o que significa. Esse português tão bonito que o meu conhecimento nem alcança.
Eu tive autorização do André do Pau para usar termos
Entendi.
De outras línguas.
Entendi.
O Ronildo.
Precisamos conversar, viu, André do Pau? Precisamos conversar.
O Ronildo mandou o seguinte: por que que vocês, no caso a gente, Fábio Campos, se comportam como a grande mídia e não falam das atitudes de Rosberg para, digamos, ganhar o campeonato de 2016? Para mim, o Bottas é no mesmo nível do Rosberg, só que até o momento não está se comportando como o alemão no período de 2015 a 2016. Algo que vem percebendo que Hamilton não tem muita habilidade para acertar um carro. Falo isso porque o próprio disse que o melhor piloto que acertava um carro era o Rosberg. E o Bottas tem alguns GPs de 2019 que fez esse trabalho melhor do que o inglês. Por exemplo, o Mônaco e o Azerbaijão. Ronildo, antes de passar para o Fábio Campos, eu não sei há quanto tempo você nos ouve, mas a gente falou bastante, não, Fábio Campos, na época do Rosberg, o quanto aquela corrida da Áustria, o quanto que a gente bate na tecla daquela corrida da Áustria, ou seja, né, o que o Rosberg fez, as atitudes do Rosberg. Eu acho que a gente falou bastante, não, Fábio Campos, das atitudes do Rosberg para ser campeão?
Sem dúvida, nós já falamos aqui várias vezes no café de que ele... De um pós-Singapura, que ele quis ficar 2 dias a mais na cidade com seus engenheiros. A gente já falou aqui de que ele até ajuda psicológica ele pediu para tentar enfrentar o Hamilton naquela questão. A gente já falou várias vezes aqui de como aquilo foi tão desgastante para ele, que ele, né, é claro que ele é nítido e claro que aquilo ali fez com que ele abandonasse a Fórmula 1 após o título. Eu não sei, eu fiquei com uma ponta de dúvida se na mensagem do Ronildo ele quer dizer se houve alguma coisa muito ilícita, porque quando ele cita a grande imprensa eu fico com a dúvida de se ele se há um acobertamento de alguma coisa antiética, não ilícita, mas talvez antiética. Eu fiquei com essa ponta de suspeita na mensagem do Ronildo, que talvez tenha que escrever de novo para a gente, dizendo exatamente a quais atitudes ele se refere. Mas tudo que nós discutimos aqui em 2016 e após 2016 é a palavra atitude, né? Como que o Rosberg conseguiu ganhar do Hamilton? Muito pela questão das largadas, eu sempre falo aqui, o Hamilton largou muito mal em várias corridas daquele ano, isso foi decisivo. Teve a tal quebra do Hamilton na Malásia, que também é matematicamente um ponto importante do campeonato. Mas as atitudes, você citou aí, Raposo, não preciso nem falar de novo. A Áustria, como a Áustria é uma, eu já falei aqui várias vezes, né? Uma declaração de posicionamento que o Rosberg deu ali na última volta. Então a gente fala assim, e eu não vejo o Bottas, a gente já fez essa comparação, inclusive. Né? Acho que no pós-Austrália, quando começou um frisson em cima, nossa, já é um Bottas para brigar pelo título, o ouvinte do café se lembra claramente como nós fomos contra o tal frisson de uma corrida e a imprensa já colocando o Bottas como uma coisa de outro mundo. E eu me lembro que abordamos este aspecto. O Bottas, para superar o Hamilton, vai precisar de mais do que velocidade. Vai precisar de uma postura fora da pista de puxar acerto do carro para ele, de às vezes discordar em reuniões. Tem que ter uma postura. Se ficar ali, não, sim, certo, tá certo, não, vou assim, vou assado. É muito pouco para ganhar de um cara que está claramente num nível acima, que é o Lewis Hamilton, né?
Exatamente. Eu acho que a gente bateu muito o Ronildo nessa tecla aqui, principalmente naquele ano, né, da postura, da mudança de postura do Rosberg e tal, e como ele veio construindo aquele título. A gente também nunca esquece, a gente não esquece de forma nenhuma do impacto que a Malásia teve, né, na definição daquele campeonato, aquele motor do Hamilton e tudo mais. Eu acho que a gente bateu muito bem nessa tecla. Elor, você que é ouvinte das antigas, deve se lembrar muito bem, mas quer falar Sim. alguma coisa sobre o Bottas aí? Sobre Bottas
Eu quero.
Versus Hamilton?
Eu quero fazer uma pergunta do ouvinte agora para vocês dois.
Que maravilha. Muito bom trazer convidados que trazem até perguntas. É um convidado modelo.
Porque eu gostei de duas coisas muito boas aí. O Campos falou sobre coisas que o Bottas precisa mudar para competir pelo campeonato com o Hamilton. E o Raposo falou sobre como o Rosberg construiu aquele campeonato para ele. Aí minha pergunta para vocês é exatamente isso. O que que o Bottas precisa mudar em toda a postura dele para construir o campeonato em cima do Hamilton? Não esse, talvez, mas o próximo.
Eu acho que a gente não pode achar que automobilismo se ganha só fora da pista também, né? Que basta o cara ter uma postura agressiva, deixar a barba crescer, que ele vai ser campeão do mundo. O principal desafio do Bottas é técnico. O Bottas precisa andar em todas as pistas, o que ele anda na Rússia, o que ele anda no Azerbaijão, onde ele só não ganhou as duas últimas porque o pneu dele furou em 2018. Ele precisa dar um passo acima tecnicamente. E esse para mim, é o ponto crucial. Ele precisa chegar no Canadá e render o que ele rendeu em 2013, mas talvez nem tanto em outros anos. A gente falou disso no primeiro bloco. Ele precisa chegar em Silverstone e conseguir encarar o Hamilton. Ele precisa chegar em Singapura e fazer uma classificação milagrosa. Ele sabe aonde mirar. Se ele sentar e fazer uma planilha com os engenheiros dele, ele vai saber exatamente aonde ele tem que mirar, porque a equipe sabe onde o Hamilton é muito forte. Então, este é o primeiro ponto, é técnico. Né? Porque senão a gente às vezes passa uma imagem aqui de que não, é só a postura e por isso que ele perde. Não. Acima de tudo, ele precisa dar um passo acima técnico, porque para ganhar do Hamilton é um pouco do que a gente vê na MotoGP, né? A gente vê a distância de regularidade e talento que um tem para os outros. E o Hamilton tem o talento que ele consegue aplicar em praticamente todas as pistas. Praticamente todas, talvez seja até um exagero, mas na maioria das pistas. Tanto que ele tem vitória em todas, né? É o único piloto que tem vitória em todas, porque já pegou a vitória em Paul Ricard no ano passado. Ou seja, não tem lugar no calendário onde ele não tenha vitórias. Dito isso, aí você passa para um complemento que pode ser decisivo na hora H ou em um determinado momento do campeonato, que é sim você ter uma postura diante da equipe. Olha, ó, quero que trabalhem para mim, quero. Olha, se esse engenheiro aqui não está bem, eu quero outro. Já até trocaram esse ano, né? E fez bem, fez muito bem a troca de engenheiros. Então, você se posiciona ali dentro da equipe contra coisas que você não concorda, você, enfim, você puxa a equipe tecnicamente para o seu lado, né? Você faz aquela questão de dividir dados ou não, tentar esconder, porque às vezes o piloto tenta, mesmo com todas as informações, tem acerto que o cara coloca na hora H, ou que ele tenta na hora. Enfim, é o jogo lá de dentro do box que é super difícil a gente tentar acertar daqui de longe. Mas isso é um complemento. Dar um passo acima tecnicamente em certas pistas é para mim o crucial.
Não. Concordo com o senhor, Fábio Campos. Concordo com o senhor. Que é raro, né, de acontecer, mas dessa vez eu sou obrigado a concordar com o senhor.
Fazer o quê?
Eilor, você trouxe um assunto. Estamos até estreando, né? Nós demos risadas aqui antes do quadro começou. A gente traz um participante, o participante já traz os temas, né? Então,
eu queria deixar mais uma vez registrado que eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma postura da qual eu não participei fora do ar, mas enfim, continue.
Os próximos participantes do Café com Velocidade, peguem esse exemplo, peguem a visão, né? Como diz o Rick. Pega essa visão aí, venha, recebeu o convite, já traz tema para ser discutido. E você trouxe um tema muito interessante, né? Que é essa questão aí da Renault, já prometendo, né, um carro com mais potência para classificação, até dizendo, né, um carro de classificação, né, mas não um carro em si, porque o carro não tem mais carro reserva como os anos dourados da Fórmula 1. Mas essa maior potência, né? Coisa que a Mercedes e a Ferrari já desfrutam há algum tempo, daquela potência extra que se dão no Q3, principalmente, vai atrás da pole position. E a Renault amargando aí alguns maus resultados no sábado, né? Largando um pouco mais de trás, o que torna a vida mais difícil, tem que vir todo construindo uma corrida de recuperação e tudo mais. E a Renault prometendo trabalhar em cima disso, parece que para Paul Ricard já vem, né? Isso aí, Eilor?
Então, a questão da party mode, né, do modo de qualificação, tanto o Ricardo quanto o Huckenberg comentaram nessa última qualificação de Mônaco, inclusive, eles perceberam bem isso, que o carro claramente ganhou potência. Inclusive o Huckenberg comentando que algumas curvas que ele fazia numa marcha abaixo, esse ano ele está tá pedindo uma marcha ainda no apex da curva, né? No meio da curva, o carro tá pedindo uma marcha a mais do que ele usava no ano passado, e que claramente o carro tá puxando melhor nessas últimas corridas, principalmente na qualificação. E aí o Ricardo chegou a comentar, né, que agora ele sente que durante a qualificação, finalmente a Renault tem um motor com potência, que por conta de confiabilidade eles estavam trabalhando sempre com uma potência um pouco reduzida. E agora, a partir da última corrida, eles perceberam que realmente durante a qualificação eles conseguem dar mais potência para o motor, o que eles estão festejando. Só que, junto com essa declaração, veio esse comentário do Cyril Abiteboul, né, que é o cara da Renault, comentou aí para a Autosport essa semana que a Renault está pensando seriamente em criar os seus carros para as próximas temporadas para a qualificação em detrimento à corrida, né? Que o carro, ele falou que nos últimos anos é muito claro que você tem que escolher criar um carro mais equilibrado para a corrida, para consumir menos pneu, para você conseguir ter uma corrida longa com um carro mais confiável e mais, como é que vamos dizer, mais estável do que um carro rápido para qualificação. Só que a Renault chegou a cogitar agora que na Fórmula 1 atual, por conta dos problemas de ultrapassagem, de desgaste de pneu, talvez seja mais negócio largar um pouco mais na frente, ou seja, uma qualificação mais forte, do que um carro tão equilibrado para corrida, né? Então, pender esse balanceamento para qualificação. Essas duas coisas são muito interessantes, né? Porque primeiro a gente tem essa questão do modo de qualificação dos carros, né? Essa potência mais, essa entrega mais do motor, que é uma coisa que eu acho que até se questiona muito pouco isso na mídia, porque se a gente for parar para pensar, obviamente as equipes que têm um motor melhor de mais rendimento e de alta confiabilidade, como Mercedes, como Ferrari, obviamente conseguem entregar uma potência maior na qualificação em detrimento de outras, que aliás claramente ficam para trás, segundos para trás, né? Então esse modo de qualificação já é uma questão muito crucial na Fórmula 1 hoje em dia, que eu acho que se discute até muito pouco. E nessa linha, uma equipe inteira se projetar para criar um carro melhor para qualificação do que para corrida a partir dos próximos anos, né? Eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção, porque a gente sabe que o regulamento da Fórmula 1 vai mudar em 2021, talvez não tanto quanto nós gostaríamos, o Campos concorda comigo nessa, mas vai mudar.
Cada vez menos.
Cada vez
dia
menos.
Que passa 2021 exatamente. É menos 2021. Puta, e mais 2019.
Pior que é verdade. Pior que é verdade. Mas mesmo assim você tem uma equipe pensando que mesmo com essas mudanças talvez valha a pena investir mais na qualificação do que na Fórmula 1. Eu fico sinceramente na dúvida aqui se esse pode ser um tiro certo, se eles estão certos em pensar assim, ou se é um tiro que no longo prazo da corrida vai acabar prejudicando ainda mais a Renault, que já tá difícil de conseguir resultado, né? Esse ano a Renault amargou aí um começo de temporada que foi bem, bem complicado. Melhorou realmente agora em Mônaco, né?
Talvez seja interessante eles olharem para a Haas, né? O que a Haas fez esse ano, no começo do ano, principalmente, é um caso claro de um carro que era rapidíssimo em qualifying e não tinha o menor rendimento em corrida, não conseguia fazer os pneus, porque isso que a Renault está fazendo, gente, é basicamente acerto de pneu, tá? Cuidado quando vocês verem a manchete carro de classificação, porque o parque fechado começa no primeiro minuto do Q1. A partir do momento em que o relógio, o primeiro segundo, né? A partir do momento em que o relógio é aberto no Q1, o carro já está oficialmente em regime de parque fechado. Nem durante a classificação ele pode fazer certas mudanças. E entre a classificação e a corrida ele pode mexer a calibragem de pneu, são detalhezinhos muito, muito pequenos que o carro pode mexer, de resto não pode. Então a equipe tem que fazer a escolha segundos antes do qualifying ser aberto, E a gente viu a Haas esse ano com esse problema seríssimo de estar sempre colocando os dois carros do Q3 e na corrida despencar, principalmente em Bahrein, depois em China. Enfim, depois isso se atenuou um pouco, Mônaco já não dá para contar muito, mas enfim, Barcelona isso foi um pouco melhor, os dois carros estavam bem até aquele finalzinho que gerou aquela reação estúpida da equipe. Enfim, parece que eles corrigiram, mas é um alento para é uma coisa para Renault ficar observando. Só um detalhe, tá? Ele, que você citou uma coisa muito interessante. Aqui no café já foi questionado, eu me lembro de, não sei quando foi, essa que, eu sou contra esse modo de qualificação dos motores. Para mim ele deveria ser proibido. Ele para mim não contribui em nada para o espetáculo. Ele faz com que as classificações sejam mais disputas de motores do que qualquer outra coisa. Hoje ele está menos atenuado, porque hoje a Mercedes já não é só a Mercedes principal que usa, hoje a Ferrari também já tem uma coisa nesse nível, hoje o motor Honda já aproximou, mas principalmente 2018, em outros anos, era aquele negócio, né? Ele tornava a classificação mais menos interessante, vamos dizer assim. E eu coloquei, só que a gente vai ter sempre gente que não quer isso, porque tem sempre gente que liga a televisão para ver mais tecnologia do que esporte. Tem a Fórmula 1 tem essa parcela do público que é muito grande. Mas eu acho que para o esporte seria muito melhor se não tivesse esse modo de cada um vai com seu motor é assim, porque ele fez durante muito tempo em que a diferença só aumentasse. Ele não contribuiu em nada para uma certa imprevisibilidade. A gente já abordou aqui, mas é um bom tema para a gente continuar também de olho e eventualmente discutindo mais também, se necessário, né?
Sim. Eu vou concordar com você quanto a 2018, porém 2019 eu vou te dizer assim, Campos. É óbvio que eu também preferia ver muito mais equipes lutando pela primeira posição, pela pole, né, na qualificação. É claro, eu acho que em sã consciência, ninguém, a menos que o cara seja um torcedor fanático, ninguém quer ver só um cara fazer pole position. Porém, por outro lado, eu acho que esse ano, as disputas pela pole position dos últimos minutos do Q3 estão muito interessantes, porque a gente vê alguns pilotos, e aí a gente não está falando mais de um só, inclusive a gente teve aí essa briga por pole position interna na Mercedes, mas a gente também teve momentos de final de, principalmente Q3, mas de final de Q2 e Q3, onde a gente via o próprio Leclerc ou o próprio Vettel encaixarem a volta perfeita, aquela volta que bate todo mundo, não por nada, mas bate todo mundo porque o cara encaixou a perfeição naquela volta.
Sim. Eles fizeram a Ferrari fez a primeira fila no Bahrein, né? Primeira, é fácil de se esquecer, exatamente. Mas eles fizeram.
E isso eu acho sensacional, sinceramente. Isso sim, em 2019 me deu um pouco mais de tesão de ver qualificação. Isso eu acho
que eu falei, pra caramba. Do ano anterior para cá, não, do ano anterior para trás. Sim. Mas eu te faço uma pergunta: será uma dúvida? Será que se não houvesse os quali modes, será que a Honda não teria mais chance e a Red Bull não beliscaria mais primeiras filas?
Então. Aí é que tá, Campos. No campo das teorias, sim.
É uma dúvida.
Inclusive, eu gostaria mais. Sim. Eu gostaria mais de ver outras equipes lutando por isso, como eu tinha comentado. Mas, pelo menos esse ano, não tá aquela coisa monótona do Hamilton encaixar uma volta, como você falou, um segundo mais rápido que os outros e fim. Né? Eu acho que pelo menos esse ano nós temos ali 2, 3, e às vezes o Verstappen consegue encaixar uma volta espetacular também, se enfiar ali no meio das equipes.
O Bottas está classificando muito melhor esse ano, ele fez 3 poles seguidas.
Exatamente. Pelo menos eu acho que isso está divertido de ver. E outra, né? Fórmula 1. Eu sou um dos caras que gosta muito da tecnologia da Fórmula 1, gosto muito de acompanhar, eu gosto muito da Fórmula 1 por isso também. Mas eu acho que uma das coisas mais impressionantes que você pode ver na Fórmula 1 é um piloto encaixar uma volta perfeita na qualificação. Isso,
sem dúvida.
Isso.
É o Hamilton em Singapura o ano passado. Né? É o Hamilton
Exatamente.
Em Singapura ainda. É a volta mágica que você fala assim, que isso que esse cara fez aqui.
Exatamente.
Eu tô. Pelo menos eu acho que a Renault se igualando, tendo essa condição, já é. Eu concordo com o Campos. Talvez o ideal fosse que nenhuma delas tivesse. Mas já que a Mercedes tem, já que a Ferrari tem,
eu acho bem saudável que a Renault corra atrás desse prejuízo, né? O que não poderia acontecer é os pilotos da Renault tomando todo esse prejuízo. Quando eu falo os pilotos da Renault, os pilotos com motor Renault, né? Não da equipe Renault, tomando esse prejuízo quando chega na hora H, quando chega no Q3, quando eles conseguem passar pro Q3. Os pilotos da McLaren, por exemplo, que estão aí figurando ultimamente no Q3, chega lá e amarga, né? Oitava, nona, décima colocação. Um dos motivos porque eles não têm essa potência extra para usar enquanto todas as outras estão usando. Então, já que o jogo é assim, já que é assim que se dança, que a banda toca, então vamos dançar a música como a banda toca. Então, que seja assim. Legal que demorou, né? Demorou para uma empresa gigantesca como essa, fornecedora de motor, tá fornecendo isso, tá conseguindo correr atrás do prejuízo, mas antes tarde do que nunca. Então é isso, terminando essa discussão aqui sobre esses pontos, né? Verstappen, a questão do Rosberg, Bottas e todas as perguntas que nós recebemos. Vamos ter um terceiro bloco, né? Tem mais um assunto aí que ficou guardado na manga pra gente fazer no terceiro bloco, então não percam tempo, já cliquem lá, já comecem a ouvir.